tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será.
Já conheci Jesus Cristo, eu nasci numa família que era toda macumbeira, minha bisavó era mãe de santo, vindo da Bahia, a minha avó era Equede, e a minha mãe ela recebia lá as entidades, mas a minha família toda, então eu fui criado num ambiente de macumbeiros mesmo, supostamente espíritas, eu fui criado assim até meus 16, 17 anos.
Eu nasci num lar muito pobre, eu sei o que é passar fome de verdade, eu sei que meu pai era viciado em álcool, meu pai era brigava o dia inteiro com a minha mãe, de bater mesmo de verdade. Eu lembro quando era adolescente, até mesmo indo na igreja, mas eram situações realmente muito difíceis.
A minha adolescência foi bem complicada, meio turbada. Criado sem pai, minha mãe trabalhava demais, então fui criado sem pai por minha avó. Então eu tinha um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo. Até que uma vez eu conheci as drogas, eu conheci bem tarde. Até que uma vez eu conheci o assalto, o roubo, a vontade de ter dinheiro. Então foi tudo em cadeia, eu comecei a roubar com 15, para sustentar, bem dizer, uma namoradinha que eu tenho, que eu queria andar bem arrumado, bem vestido. Aos 16, 17, teve um policial querendo me matar e eu tive que entrar dentro do tráfico para supostamente me guardar.
Chegar em casa, você não tinha uma cama para poder dormir, não tinha um lugar para poder comer, era apenas dois quartos, era apenas um quarto para seis pessoas, era um lugar bem pequeno mesmo, num lugar muito pobre da minha cidade. E foi lá que eu nasci, foi lá que eu vivi, foi lá onde o Senhor me visitou, onde o Senhor transformou minha vida.
Ah, essa é a melhor parte. Eu estava ali no 15, onde eu morava, vendendo drogas, uma pistola na cintura e um saco de cocaína vendendo. Lembro que na época era um pó de 10. E vieram missionários evangelizando na madrugada. Porque falaram, já me chamaram para matar, eu falei, matar ou não mato? Me chamaram para fazer várias perversidades, eu falei, isso eu não quero. Então quando eles falaram, Jesus te ama e quer te salvar e tem um plano na sua vida, e ainda mais quando falou, eu creio que você ainda será um grande pastor na casa do Senhor, eu falei, meu Deus, logo eu aqui. Falei, ó, você sai, elas já falaram para mim, sai dessa vida ou você vai morrer. Deus tem um plano na sua vida lindo. Então eu só vim saber do amor de Cristo, que Jesus tinha morrido na cruz pela minha vida, pela vida dessa humanidade corrupta, foi depois que eu aceitei Jesus, foi no dia 15 de outubro de 2007. Aí ali eu soube quem era Jesus, e ali eu me senti muito emocionado mesmo, em conhecer uma pessoa assim que morreu por mim.
Quando eu venho para as favelas, eu penso apenas uma coisa, eu preciso construir pontes para que eu possa pregar o Evangelho. Então, normalmente, eu quero conhecer as pessoas, normalmente eu quero parar as pessoas na rua, normalmente eu quero sentar, às vezes ficar sentado, esperar alguém passar para que ela possa olhar e eu possa falar do Evangelho para essas pessoas. Quando eu venho e conheço as favelas, eu posso lembrar um pouquinho da história, da onde eu nasci e saber que há esperança porque Cristo me salvou, então... É isso. Foi assim que eu conheci algumas pessoas aqui, às vezes até mesmo jogando bola ou visitando algumas pessoas e perguntando o que vocês querem. Vocês querem, eu posso ajudar vocês em alguma coisa. E quando as pessoas olhavam para mim e perguntavam o que você quer, eles devolviam essa pergunta para mim, eu falava, eu quero ser o seu amigo, eu quero poder falar a respeito de esperança que o Evangelho pode te trazer, ouvir suas histórias. Eu quero pelo menos poder estar ao seu lado e poder falar e compartilhar a respeito de Jesus com você.
Entrega a vida de Jesus, entrega a sua vida para entrega a sua identidade, sua vida para Jesus. Se falta fé para você acreditar, peça fé. Fala, Senhor, me dê mais fé para acreditar em ti. Me arrependo. Graça possa tocar em cada coração desses garotos, Senhor. Que eles não vivam na rua, que as drogas não venham roubá-los, que os vícios não venham roubá-los, que as brigas dos pais não venham nada nos olhos deles. Que possam te olhar, Senhor, e te ver. Em ti há esperança. Em ti há esperança, Senhor. Cuida do coração deles, enche o coração deles com amor, com segurança, com paz, com anos.
Esse lugar, esse bairro, eles precisam mais do Evangelho, mais de missionários, mais de pessoas que possam compartilhar a respeito do Evangelho. Pessoas que necessitam todos os dias de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir a respeito de Jesus Cristo, de ouvir a respeito da história de Deus. É isso que essa cidade precisa, é isso que essa rua precisa para que ela possa ser transformada.
Eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. E quem são os doentes nesse dia? Da humanidade, eu olho para os jovens, jogado no lugar, jogado no lugar. Quantos jovens vocês viram, querido? No estado deplorável mesmo. Eu vim para isso. Vem para mim, vem para você.
O que eu espero e o que eu desejo mesmo é que essa comunidade venha a ser alcançada, assim como onde eu fui. E que Deus ainda continue levantando pessoas assim como vocês, como o pastor Robson, como o Paulo, como o Híbrido.
Você é pra caminhar junto. Começa a falar com Deus. Ele não veio pra julgar, ele veio pra salvar. Ele tá aqui pra salvar você. A gente não veio jogar bola aqui. Futebol é o que Deus quis fazer, é o pensar pra Deus. É especial por ele. Você foi chamado por ele. Você sabe?
Deus já tinha me falado que eu teria essa oportunidade. Eu não sabia quando, Ele não me falou quando, que seria ontem ou hoje, não me deu data. Mas Ele me falou que através do meu testemunho, vidas seriam impactadas, que vidas seriam transformadas. Porque muitas pessoas que hoje vão me assistir, estão passando por dificuldades assim como eu passei, e vão superar assim como eu superei. Então o testemunho serve para isso, para impactar vidas, para que vidas sejam mesmo edificadas. Se falarem assim, ó, se o Anderson conseguiu, eu também vou conseguir.
As pessoas precisam de Cristo, sejam ricas ou sejam pobres. Sem Cristo Jesus, todas elas não conhecerão a redenção que Ele trouxe na cruz do Calvário. Eles vão para o inferno, eles vão sofrer a vida deles aqui e não conhecerão o poder que é o poder que traz a cruz do Calvário sobre as pessoas.
Cara, Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar os seus pecados, os nossos pecados. E eu quero orar para que essa mensagem toque o seu coração e te dê força para sair dessa. Leandro, te dê força para sair dessa, Pai.
Porque do jeito que eu andava, meus amigos, todos na minha época, a maioria morreram. Se eu tinha 10 amigos naquela época, 8 morreram. 2 estão em Cristo, eu e mais um, que é eu e o Tiago. O resto tudo morto. Todos mortos. Eu estaria morto. Nem preso eu estaria. Eu estaria morto. Eu fui um jovem muito atribulado mesmo.
Lá na Bahia também, agora eu perdi uma irmã. Essa vida está sendo realmente batalha.
Para mim ele é tudo, porque para pegar um homem igual eu era, perverso, já tinha batido na minha mulher várias vezes, não ligava pro meu filho, só queria mesmo saber de droga, andar de moto e ostentar aquilo que supostamente eu tinha, pô, ele é tudo, cara. É amor, ele é paixão. Se Jesus chegasse agora para mim e falar, te dá tudo, eu daria. Porque eu sei, porque o amor que ele tem por mim é muito grande. É o mesmo que eu tenho por ele.
Então, para esse foi o amigo que você colocaste no meu lado, para 3 anos atrás que eu cheguei aqui nessa localidade. Pai Santo, Pai Deus, que o Senhor deve fazer a obra para a qual o Senhor já fez na vida do PC mais uma vez. Dá uma segunda chance para o Paulo César, para eu vir te falar, Pai, com as palavras que vêm sair do fundo do meu coração, Pai. Dá mais uma segunda chance para ele, Pai. Eu sei que para isso eu também necessito que ele venha dar um passo para ti, Pai, para que o Senhor venha dar 1, 2, 3 para ele. Mas, Pai, que o Senhor venha colocar essa fé a qual o pastor Robson tem falado no coração do Paulo César. Pai, que você venha repreender, Pai, o espírito desse vício maldito, dessas drogas, Pai, que vem sobre a vida dele. Então toma a vida do Paulo César nas suas mãos, Pai. O liberta, o lava, Pai. Escreve uma nova história na vida desse homem, Pai. Porque eu creio, Pai, nas bênçãos e nas promessas que o Senhor tem reservada para ele, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego a vida do Paulo César nas suas mãos, amém.
Eu encontrei Anderson andando na rua. E simplesmente andando na rua, eu olhei para ele, ele olhou para mim, nos apresentamos. E eu perguntei para o Anderson, Anderson, você é cristão? Ele diz, eu sou cristão. Você acredita em Jesus? Sim, eu acredito em Jesus. Vamos trabalhar junto então. Vamos pregar o evangelho junto. O que você acha? Ele diz, eis-me aqui, vamos. Eu estou à disposição. Vamos caminhar junto. Então tá, então a única coisa que eu preciso é que você esteja junto comigo e que nós venhamos a falar a respeito de Jesus. É apenas isso. O que você acha? Ele diz. Ele disse pra mim a seguinte coisa. Por quê? Eu respondi pra ele. Não é por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa de Jesus. É por causa do Evangelho. O que acha? Ele falou, eis-me aqui. Eu quero servir.
Poxa, quando eu conheci o Robson, eu primeiro fiquei assustado, né? Espantado. Porque eu estava acostumado muito com aquele tradicionalismo, né? De crente tá com a blusa aqui, a gravata aqui, o terno aqui. Aí eu vejo um pastor de calça jeans rasgada. Meu Deus, uma Bíblia na mão, grandão, parecendo um lutador de jiu-jitsu. Eu falei, meu Deus, é pastor mesmo? Fiquei meio com o pé atrás. Perdão até de falar agora, pastor. Fiquei com o pé atrás. Mas depois conhecendo a pessoa dele, poxa... Impressionante, cara. É o que eu tava falando com a minha esposa semanas atrás. Se nós tivéssemos a valentia, a ousadia desses homens, poxa, a nossa comunidade não estaria desse jeito. Eu louvo a Deus mesmo pela vida do Robson.
Para mim, o que significa isso é a pessoa responder o chamado de Deus na vida dela. Obediência. Obediência ao chamado de Deus. Não é por causa de mim, eu tenho certeza disso. Não é porque eu o convidei, mas é porque ele sabe que Cristo chamou para pregar o Evangelho, fazer discípulos e enviar ao mundo. Então, quando eu ouço isso, quando eu vi no Anderson obediência ao chamado de Deus para ele, eu vi claramente a glória de Deus sobre a vida dele, transformando a vida dele. E quando eu olho isso, eu vejo realmente o poder de Deus salvando vidas neste lugar. Anderson vivia aqui e hoje ele vive aqui pregando o Evangelho.